lançado por Allan Kardec em Paris, na França, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro do chamado Pentateuco Espírita, contendo os princípios básicos da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Ele trata dos aspectos científico, filosófico e religioso da doutrina espírita, lançando as bases que seriam posteriormente aprofundadas por Allan Kardec nas demais obras da codificação. Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
Prezado amigo ouvinte, você acessou a Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é bom, útil, não é? Ao iniciar nossos trabalhos, é recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos asseverou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos. E aos que estão nos ouvindo pela primeira vez, informamos. Entendemos que é relevante. Optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos, feito pelo nosso ilustre e abnegado confrade, José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o exemplar citado, em muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio e teremos melhor aproveitamento de nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 90, ou se preferir, o episódio 90, com o tema Ocupações e Missões dos Espíritos, com as questões 563 a 84A. Na verdade, a continuação, né? Como os amigos ouvintes sabem, nós iniciamos este tema no episódio anterior, que foi 89. Nós estudamos da 558 a 566A, por isso que nós vamos iniciar no 567. Trata-se do capítulo 10 do segundo livro dos Espíritos, do segundo livro do Livro dos Espíritos. Esse capítulo contém 27 questões com 34 perguntas, ressaltando que, como nosso propósito é estudar de forma organizada, sequencial, sem pressa, provavelmente, né, vai precisar mais um episódio para concluirmos. Mas sem delongas, vamos à primeira questão do nosso estudo de hoje, que é ocupações e missões dos Espíritos. Questão, como nós já falamos, não é? A questão 567. Perguntou assim o codificador. Os Espíritos se imiscuem algumas vezes em nossas ocupações e nossos prazeres? E os Espíritos reveladores assim responderam. Os Espíritos vulgares, como disseste, sim, estão incessantemente ao vosso redor e tomam parte, às vezes, bastante ativa naquilo que fazeis, segundo a sua natureza. E é bom que o faça para impulsionar os homens nos diferentes caminhos da vida, excitar ou moderar as suas paixões. E Kardec deixou seu comentário, escreveu assim: os Espíritos se ocupam das coisas deste mundo na razão da sua elevação ou da sua inferioridade. Os Espíritos superiores têm, sem dúvida, a faculdade de as considerar nos seus mínimos aspectos, mas não fazem senão à medida que seja útil ao progresso. Os Espíritos inferiores somente ligam as coisas em importância relativa às lembranças que ainda estão presentes em sua memória, às ideias materiais que ainda não foram extintas. Aqui, amigo ouvinte, como nós é uma sequência, não é? Entendo que essas explicações de Kardec é o suficiente para que a gente chegue a uma conclusão assim resumida de que os espíritos vulgares, como o próprio nome está falando, por serem ainda atrasados, se miscuem, se intervem naquilo que até não devia, né? O que eles concordam que muitas vezes aceleram as pessoas que estão assim, vamos dizer, muito indecisa, muito até ociosa, né? Mas os espíritos mais elevados só o fazem com uma finalidade útil. Vamos prosseguir. Pergunta a seguir, 568, 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas em estado errante ou encarnado? Perguntou Allan Kardec. Lembrando que, não é? A linguagem espírita, errante é quando está desencarnado. E encarnado, o próprio nome está dizendo, né? É a experiência terrena, que é a nossa, não é? No momento. Olha a resposta. Podem fazê-lo num estado ou noutro. Para certos espíritos errantes, essa é uma grande ocupação. Como nós, né, vamos dizer assim, dar sentido à palavra errante, nós já respondemos a pergunta, né? Então, a ocupação dos espíritos pode ser encarnado e desencarnado, né? Prosseguindo, 569. Assim perguntou o codificador. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Quer dizer, os que estão na espiritualidade, né? Olha a resposta. São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Existem, aliás, as que não podereis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Ou seja, é muito profundo, né? E aqui Kardec, por ser profundo, e Kardec sempre zeloso, né? Na sua didática professoral, de nos facilitar nosso entendimento, ele colocou a sua assertiva, que é um pouquinho longa, e por isso nós vamos ler com vagar e convidar o amigo ouvinte, a amiga ouvinte, a refletir nessas palavras de Kardec. Ele escreveu assim: as missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos num círculo de ideias mais ou menos larga, mais ou menos especial, de preparar as vias para certos acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa maneira, pessoas ou inteiramente locais, como de assistir os doentes, os agonizantes, os aflitos, de velar pelos que estão sob a proteção de guias, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesses o resguardar. Seja no mundo físico ou no mundo moral, o espírito se adianta segundo a maneira porque desempenha a sua tarefa. Enquanto eu estudava esta lição, amigo ouvinte, me ocorreu o seguinte, né? Como eu disse antes, o amigo ouvinte, quero que reflita sobre isso. E aqui a minha opinião pessoal, né? Veja que em todas as missões, somente há, o progresso do espírito, o progresso próprio, quando ele se interessa pelo progresso do próximo. Ou seja, o próximo é a nossa, deve ser a nossa preocupação maior, né? É por isso que amar o próximo é amar a Deus. Mas vamos à questão a seguir, a 570. Os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Olha a resposta do Espírito Verdade. Não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Percebem como tudo é proporcional à evolução do ser, à evolução do espírito, quando está desencarnado, a evolução do homem, quando está encarnado, né? Mas tudo é proporcional ao nosso adiantamento. Então, se os espíritos ainda, né, que não desenvolveram, que nós chamamos de atrasado, são instrumentos cegos, mas eles estão obedecendo uma lei superior. E, claro, os espíritos adiantados, né, sabem muito bem o que estão fazendo. Pois bem, amigo ouvinte, agradecidos pela sua atenção, né, pela sua audiência, aqui nós vamos fazer um pequenino intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Web Rádio Verdade e Luz, órgão da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade e Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
Verdade e Luz.
Eu sou Basílio. Aos amigos ouvintes, quero deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas, o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos, né? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou o Basílio, Basílio Leme. Nós estamos desenvolvendo a aula 90, ou se preferirem, o episódio 90. O tema é Ocupações e Missões dos Espíritos, que na verdade esse é o segundo episódio desse tema. No bloco anterior, nós estudamos da 567 a 571, não é? Desculpa, a 570, 570, 567 a 570. Então vamos prosseguir na 571, né? Que Kardec perguntou assim: só há espíritos elevados no cumprimento de missões? E que a espiritualidade maior responderam: a importância das missões está em relação com a capacidade de elevação do espírito. O estafeta que leva um despacho cumpre também uma missão, que não é a do general. Uma observação aqui, amigo ouvinte, como nós sempre falamos, para o nosso bom entendimento, sempre nos ater, né, ao significado das palavras. Como é uma palavra antiga e que provavelmente, principalmente, os ouvintes mais moço, né, eu acho que nunca ouviu falar da palavra estafeta, né? Quando eles dizem assim, o estafeta que leva o despacho cumpre também uma missão, que não é a do general. Estafeta, num linguajar moderno, é o funcionário do correio hoje, que leva as encomendas, né? Que leva, tem a sua tarefa de levar em casa os despachos, né? Carta, até bem pouco tempo levava telegrama, né? Hoje não tem mais. Então, ele está se referindo naturalmente à organização aqui, que seria, né, de um quartel, por isso que ele fala do general. Mas todos têm missão, resumindo, né? Se o funcionário do correio tem a missão, o general tem a dele. São desiguais porque eles são também diferentes na sua elevação, portanto, têm missões diferentes, não é? Ocupações diferentes. Mas a pergunta é relevante, Kardec entendeu que deveria fazer outra pergunta, e o fez, a 572A. Perguntou assim, a mesma missão pode ser pedida por muitos espíritos? Olha a resposta do Espírito Verdade. Sim, há sempre muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. O que a gente pode deduzir, porque assim uma resposta bem resumida, não é? Que as pessoas, os seres, tanto neste mundo como no outro, quando já entenderam que para sobrevivência ou para elevação tem que se dedicar a uma tarefa, ou porque precisa de uma remuneração, ou porque ele tem que aprender, enfim, por isso ele pede a missão. Mas nem todos são aceitos. Isso nós podemos aprofundar e dizer que nem sempre não são aceitos por não possuírem ainda capacitação, por não preencher os requisitos, isso nos dois planos da vida, né? Mas não é a mesma missão, pode sim ser pedida por muitos espíritos. Prosseguindo. Questão 573, 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Perguntou Kardec. E a resposta do Espírito Verdade: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais, mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa, aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre, por essa forma, para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Esta resposta tão bem elaborada, né, o que nós devemos ressaltar aqui, que Kardec faz a pergunta se dirigindo aos homens, quando ele diz espíritos encarnados. Né? Mas a resposta, por ela também ser assim bem detalhada, nos lembra, né, aquela questão, a questão que nós estudamos recentemente, que é a 540 do Livro dos Espíritos, né? Onde eles afirmam, né, que é assim que tudo serve, né, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, faço né, uma sugestão para o amigo ouvinte, reler a 540, que vai dizer isso que está escrito aqui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o Espírito se depura pela encarnação, também concorre para essa forma, para o cumprimento dos desígnios de Deus. Ou ainda, né, como nós fizemos o comentário da questão anterior, ele instruindo, ele servindo, ele eleva os outros e a si mesmo. Né? Então, é sim uma, vamos dizer assim, né, um mecanismo perfeito, portanto, assim, que é designados pelo Criador. Não é verdade? Vamos, então, à questão a seguir, a 574, 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Perguntou o codificador. Ora, a resposta, interessantíssima. Há, efetivamente, pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque espiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde esse mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. É incrível, né, amigo ouvinte? Nós, os estudiosos do Espiritismo, até os simpatizantes, né, que já leram determinadas obras, determinados romances, e que já entenderam assim o dinamismo da vida, como pode alguém voluntariamente pedir uma missão inútil? Né? E aí fica, suponho eu, muitos vão indagar por que Deus permite. Né? Então, Deus permite justamente que é para a própria pessoa, passando por aquela experiência, não só lamentar, mas ele já vai sofrer as consequências, porque essa palavra castigo nós podemos trocar por consequência, não é? Já neste mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. Ou seja, o tédio, a solidão, não é? Porque quem não é útil, ele vai na ociosidade e aquilo vai deixando a vida sem sentido. Né? Imagina, imagino eu, que quanto mais longa essa vida, vai ser pior para ele. Não é verdade? Mas essa pergunta ela tem tanto sentido que Kardec, essa questão, que Kardec fez outra pergunta, a 574A. Perguntou assim, pois se tinham o direito de escolha, e por que preferiram uma vida em que nada lhes poderia aproveitar? Olha como foi a resposta do espírito, dos espíritos reveladores. Né? Entre os espíritos há também os preguiçosos que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus os deixa fazer, compreenderão mais tarde, a sua própria custa, os inconvenientes de sua inutilidade e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Talvez também tenham escolhido uma vida, mais útil, mas uma vez em ação a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Aqui nós podemos, vamos dizer assim, não é? Afirmar, ou lembrar, melhor dizendo, como que a influência de outros, como nós somos influenciados e influenciamos. Nem sempre, como na pergunta anterior, eles foram voluntariamente pedir uma missão inútil. Não é? A maioria pediu uma missão. Mas quando chega aqui e com o parcial esquecimento, outros espíritos ociosos deixam, né, ou aconselham que fique como eles, para dizer, ah, não adianta, se você aqui fizer, você vive, se você não fizer, também você vive. Enfim, né, usam lá de argumentos que a gente até desconhece para desviar, né? Por isso que eles falam assim, deixam-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que o incitam à ociosidade. Então, é um número gigantesco, a gente pode falar assim, de pessoas que eles entendem que a vida que eles levam é a certa, né? Então, se eles são ociosos, eles entendem que os outros também. Imagina o absurdo, né? Por isso que se diz, e com razão, que o trabalho é o motor do progresso. Imagina se ninguém trabalhasse, né? O mundo ia parar? Como? Todo mundo ia morrer de fome, de sede, enfim, né? É um absurdo. Ou seja, é o trabalho que traz o progresso, que traz em tudo que existe de bom, não é? Por isso que na literatura espírita, muitas e muitas obras, não é? Estou lembrando aqui do Coragem, do Roteiro, livro de Emmanuel, e são muitos outros, não é? Que vêm trazer essa realidade que nós devemos não só agradecer as missões que recebemos, mas pedir força, pedir coragem, pedir entusiasmo, auxílio dos amigos espirituais e também dos amigos encarnados, né? Porque sozinho nós não fazemos nada, não é verdade? A questão a seguir, a 575. Kardec perguntou: As ocupações comuns nos parecem antes deveres que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer um homem tem uma missão real na Terra? Veja, amigo ouvinte, a colocação de Kardec e aquilo que constantemente nós estamos chamando atenção, né? O significado das palavras, né? Mas a pergunta era assim, tão importante e não é tão curtinho. Vamos ler de novo. As ocupações comuns nos parece antes deveres que missões propriamente dita. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? E que os espíritos elevados assim responderam. Pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os semelhantes realizarem. Então, por isso, né, lembra que eu estava chamando a atenção, que o próprio Kardec diz assim, a missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido de importância menos exclusiva e menos pessoal. Porque nós nos confundimos, não é, com a palavra. No caso aqui de uma linguagem espírita, fala qual que é o objetivo da reencarnação. Não é? Aí, vai dizer, é o resgate de nossas faltas que fizemos em outras existências. Não é? Então, se é o resgate, por isso que se dá o nome de dever. Porque ninguém vai resgatar a nossa dívida. A dívida é pessoal. Então, não é, porque se entende por missão, no nosso linguajar, o que eu entendo aqui, o que está dizendo, que se entende por missão, é que é uma coisa extraordinária, ele vem apenas ajudar no progresso, né? Que não é o caso, por exemplo, de um cientista, de um inventor, ele vem a missão de impulsionar aquela área do progresso. Né? Então, por isso que a resposta era assim, pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Né? Então, é uma questão assim, muito, muito necessária e também, vamos dizer assim, é fundamental nós nos debruçarmos sobre ela. Pois bem, amigo ouvinte, nós vamos fazer, né, para dar chance aos nossos patrocinadores, mais um pequenino intervalo e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
Livraria Espírita Verdade e Luz. Obras básicas da codificação kardeciana e subsidiárias. Romances, contos, mensagens, revistas, jornais, calendários, CDs, DVDs, publicações diversas. Toda a temática espírita a um custo muito baixo. Local de fácil acesso. Livraria Espírita Verdade e Luz. Na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General. Telefone 0-16-3610-1120. Livraria Espírita Verdade e Luz. O ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870. Livraria Espírita Verdade e Luz.
Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
Retornando então aos nossos estudos de hoje, eu sou o Basílio, nós estamos hoje desenvolvendo a aula 90 com o tema Ocupações e Missões dos Espíritos, né? Que na verdade é o capítulo 10, o segundo livro do Livro dos Espíritos, e nós estudamos, né, no bloco anterior, aliás, dos dois blocos anteriores, da 567 até a 575, né? E nós vamos então mais uma questão e com ela nós vamos então encerrar o nosso desenvolvimento de hoje e voltaremos ao assunto no próximo episódio, que será o 91. Então vamos a 576. Os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e têm conhecimento disso? Perguntou Kardec. E eles responderam: às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao virem para a Terra. Sua missão se desenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via que deve cumprir os seus desígnios. Veja quão é importante, não é? Nos aprofundarmos nessa resposta. Porque a variedade de funções, o grau de elevação, os graus, vai ao infinito. Por isso que não se pode dar uma resposta taxativa, é ou não é, não é? Por isso que eles dizem, às vezes, sim, mas na maioria das vezes ignoram. E isso não quer dizer que o espírito possa receber o nome de atrasado, de ignorante. Não, não é? Porque nós não temos essa capacidade. A variação dos graus é imenso, né? Por isso que Kardec, na sua sabedoria, nos deixou aquela escala espírita que vai da questão 100 até a 113, né? Para que a gente tenha uma vaga ideia do quanto é, vamos dizer assim, imenso, né? Então, não dá, como Kardec quis, perguntou, se os homens que têm uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e se tem conhecimento disso, né? Porque são duas perguntas numa só, né? Se ele é predestinado antes e se ele tem conhecimento disso. E por isso que eles dizem assim, que parece que é vago, mas não é. É a resposta certa, né? Que foi essa, como nós falamos, a última questão de hoje, porque no próximo episódio nós vamos então prosseguir, na verdade, né? Na questão 577, e temos convicção que nós vamos concluir no episódio a seguir, que é o 91, porque as questões que faltam é da 577 a 584A. E assim, amigo ouvinte, como sempre fazemos, nós nos esforçamos para que o nosso estudo seja, né, tenha começo e meio fim, no início um pequeno preâmbulo, depois o desenvolvimento que nós acabamos de fazer e depois as conclusões. Por isso, mais uma vez, nós agradecemos pela sua atenção, pela sua participação e chamamos a atenção, né? Como que é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, assim, não é? Sem pressa, valorizando o tempo disponível. Quanto aprendizado nós, somente num episódio, né? Portanto, não devemos encerrar nossos trabalhos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, filosófico, científico e religioso, e está assentado na máxima, fora da caridade não há salvação. Para concluir nossos estudos de hoje, a exemplo que nós temos feito, né, nos episódios anteriores, em razão desse momento aflitivo, tumultuado, em que transita a família humana, agravado pela pandemia do Covid-19 e também agora pela explosão de casos da gripe H3N2, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde vamos obter conforto espiritual, fé, otimismo e esperança em dias melhores. Hoje vamos nos servir de uma mensagem confortadora e esclarecedora, ditado pelo sábio e bondoso benfeitor Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, constante no livro Palavras de Vida Eterna, é a lição 39, intitulada No Auxílio a Todos. Vejamos que somente um espírito elevado pode fazer esta prece ao Criador, não é? E Emmanuel se serviu, então, do capítulo 2, versículo 2, da carta que Paulo escreveu, da primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, que diz assim: pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada, em toda piedade e honestidade. Paulo, né? E Emmanuel discorre: comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Apiedamos-nos sem dificuldade dos enfermos, dos desesperados, dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria, ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-os às necessidades que tenhamos, tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa desfogueante da autoridade, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos, conduzidos à iminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam lamentável maneira às coletividades que influenciam. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram dos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações afetivas que se projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem à atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esquecemos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que eles incumbam zelosamente dos compromissos que lhes serão a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles na verdadeira caridade um para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. Com essa página magnífica, vamos então, amigo ouvinte, mais uma vez agradecê-lo por sua atenção, sua participação, sua compreensão, e o convidamos para refletir em nossos estudos de hoje e também para estarmos conosco no próximo episódio, que será o 91, né? Onde daremos continuidade ao tema de hoje. Se você está apreciando nossos estudos, gostando de nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web Rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes e nossos corações para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado.
Você acompanhou pela web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.